Boa tarde. Seu microfone está aberto. Boa tarde a todas e todos. Espero que estejam bem e todos. Todos estejam preparados, então, para a nossa terceira sessão extraordinária do Consune, onde a gente segue discutindo. Agora os acessórios para a implementação do plano de retomada. Na verdade, não o acessório, mas o próximo passo indicado no plano de retomada parcial aprovado na última terça-feira, onde nós discutimos tanto as regras da retomada quanto o grupo ampliado de risco. Hoje temos o único ponto de pauta, é o ato decisório que propõe a passagem de fase da fase 0 para a fase 1, e eu queria propor que nós iniciemos com uma apresentação do núcleo de monitoramento e testagem acerca da situação em que nos encontramos com relação à pandemia, aos indicadores, né, da pandemia, tal qual nós aprovamos no plano de retomada gradual. Então, depois da fala do Renato, eu queria só lembrar, nós temos uma questão técnica que Renato não vai poder ficar com a gente todo o período dessa reunião. Então, tão logo o Renato conclua a sua fala, eu vou abrir um espaço para esclarecimentos que demandem a presença do Renato para esclarecer eventuais dúvidas que surjam da apresentação dele, dos dados que ele vai nos apresentar. Ele está fazendo isso em nome do núcleo de monitoramento e testagem, que organizou esses dados agora de terça-feira para cá. Na verdade, fez uma revisão dos dados que já tínhamos na terça-feira. Então, eu pediria que, tão logo o Renato conclua a sua apresentação, nós façamos uma sessão de esclarecimentos antes de dar prosseguimento às deliberações. E pediria então que todas e todos nos ativéssemos nas perguntas ao Renato, nas questões de dúvida e esclarecimento quanto ao que ele vai apresentar. Renato, por favor. O Renato já está com a gente, tá, né?
Renato já está aqui na sala.
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde, Renato.
Deixa eu apresentar aqui, só um minutinho aqui. Usei essa plataforma para apresentar. Vamos ver se funciona. Fica estranho aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês veem a minha tela e não a.
A gente vê só a tela do documento compartilhados do Docs, né? Do Google.
Deixa eu ver se assim é melhor. Deixa eu parar e voltar. Ah, não, acho que se eu fizer isso daqui já funciona? Não. Então, está um pouquinho difícil, né? Talvez seja mais fácil compartilhar minha tela.
Alt-tab, Renato. Dá Alt e aquela tecla que fica em cima do fixar lá, que troca a tela. Alt e aquela
Ah,
tecla.
tá, entendi. Muito bem.
E aí você deve ir para a página de apresentação se você já ligou. Alt-tab. Clica Alt-tab.
Não, não, não. Ele mostra. Eu estou com a apresentação aberta, mas ele mostra. Ele segue mostrando a mesma tela, sabe?
Mas se você dá Alt-Tab, não mexe nada? Alt-Tab.
Então, Eu estou vendo a apresentação em tela cheia, mas vocês não, né?
Não, mas se você der Alt Tab, a gente vai ver também.
Não, eu já estou vendo a tela cheia aqui para mim.
Não, mas dá Alt Tab que aí muda para nós. É isso que eu estou falando.
Então, já fiz isso. É, não resolveu. Ah, eu vou tentar compartilhar de outro jeito. Só um instante, desculpem.
Aí ele vai entrando de novo.
Deixa eu parar de apresentar isso aqui. Compartilhar a tela mesmo. Desculpem, pessoal. Só um minutinho.
Renato, pronto, talvez seja uma alternativa salvar como PDF.
Vocês estão vendo a tela cheia?
Perfeitamente, agora.
Ah, tá. Bom, agora sim. É, tá, então a gente fez uma avaliação, bom, rapidamente, né, para a gente poder ter essa discussão, né, dos critérios, né, dos parâmetros que foram aprovados na terça-feira para avanço de fase no plano de retomada. Então, um resumo muito breve aqui, né? Então, a gente olha os parâmetros do índice de risco, certo? E a conclusão é que a gente tem condições para passar para a fase 1, certo? Então, vou entrar nos detalhes, né, sobre risco de hospitalização, número de casos secundários e a incidência atual, certo? Isso daqui vai dar um índice na faixa de 0,4 a 1, por 100 mil pessoas por 2 semanas, é compatível, né, em ordem de grandeza, L1 por 100 mil pessoas por 2 semanas, que é o nosso limiar de tolerância. Então, portanto, a gente espera, né, a gente tem informação para autorizar, né, pra, ou pelo menos para viabilizar a passagem para a fase 1, certo? É, uma outra questão que eu ainda vou colocar é que também tem a questão da implementação, certo? Então, de a gente ter bastante informação de que, né, por onda de testagem, a gente espera que essa retomada nesse momento seja segura, porque a gente tem como testar todo mundo toda semana que vai enfrentar o campus, e a gente pode, a partir disso, avaliar melhor os próximos passos, né, os próximos momentos do plano. Né? Então, deixa eu ir um por um, certo? Dá tempo de ir direitinho, certo? Então, primeira coisa, a incidência na região. Então, aqui eu não peguei dados novos, eu usei os dados que já foram publicados na semana passada, de incidência, certo? Então, os dados do 26º boletim, então esse daqui é o gráfico que aparece lá na primeira figura do boletim, certo? Então, a gente vê mais ou menos uma estabilização, uma suave queda nas últimas semanas, certo? Num patamar de hospitalizações, corresponde a 0,2% a 0,5% a queda da população. Incidência de casos, por, né, da população a cada 2 semanas, certo? Corresponde a 20 a 50 por 100 mil pessoas por 2 semanas, certo? E se a gente olhar os dados de testagem, então no boletim também, isso corresponde a 0,4%, né, quando você pega as últimas 2 semanas, né, dá 40 por 100 mil pessoas por 2 semanas, que também reforça, né, esse cálculo que a gente faz de incidência total baseada em hospitalização, está mais ou menos, está bem dentro, né, está compatível com o que a gente observa testando diretamente nossa comunidade. Tá? Então, acho que não tem uma expectativa de uma variação muito grande aqui em termos de estar acelerando, é muito rápido, e esses dados, né, são compatíveis entre si, então, bastante confiança nesse dado, certo? O segundo valor que entra como parâmetro é o número de casos secundários, certo? Esse daqui a gente não elaborou uma revisão, certo? A gente está aqui usando aquela avaliação elaborada pelo GT, tudo bem? Então, é exatamente a mesma da tabela do relatório do GT, certo? E um comentário que a gente já discutiu em reuniões anteriores, assim, a gente tem uma confiança razoável no número que a gente escolheu para fase 0, para fase 1 esse número é um pouco mais especulativo, e para fase 2 em diante, a gente realmente não tem informação suficiente, certo? Então, a gente precisa, a gente vai ter um formular isso melhor, avaliar isso melhor daqui para frente, né, à medida que a gente avança nas fases, E à medida que a gente também olha, né, porque na fase zero a gente não tinha quase nenhum plano de execução local sendo, de fato, posto em prática, né, porque a maior parte das áreas não estava funcionando mesmo, certo? Então, agora a gente vai ter condições de avaliar os planos de execução e a implementação deles e tudo mais, certo? Então, é isso. E, finalmente, risco de atualização aqui, a gente usou os mesmos valores da tabela que estava no relatório do GT também, que é essa tabela que está aqui, certo? Tem um pouco mais de informação do que a gente tinha naquela época, né? Porque desde então saíram dois grandes estudos com bancos de dados brasileiros, né? Estudos muito bons, dois grupos. Não vou dizer que são totalmente independentes, porque a fonte dos dados é a mesma, certo? Mas, assim, esses dados que a gente tinha no relatório do GT eram os dados de eficácia dos ensaios clínicos das vacinas, e esses estudos novos são dados de efetividade na vida real mesmo no Brasil, certo? Dados de hospitalizações e vacinados no Brasil, então tem uma base com 60 milhões de pessoas, toda uma análise em cima, certo? E, de maneira geral, esses estudos corroboram os valores que a gente usou, certo? Então, por isso a gente escolheu manter os valores, porque não tem grande diferença, certo? A grande porém aí é que para pessoas muito idosas, certo? Maiores de 70, não sei se muito idosas, né? O termo certo, mas assim, para pessoas de mais de 70 anos, existe sim uma queda, né, na eficácia comparada com os estudos clínicos, né? Então, essas pessoas, é por isso até que existe recomendação de essas pessoas devem se vacinar uma dose adicional, tudo bem? E aí, para referência, né, o número que a gente usou aqui, a gente vai considerar pessoas com duas doses, certo? Só essas podem retornar ao campus, e a gente vai tomar como referência esse 0,5% aqui, que é pessoas de até 59 anos de idade, porque nesse momento, né, pessoas com mais de 60 já são uma fração pequena, e nesse momento elas ainda têm faltado a possibilidade de não voltar ao presencial, certo? Então podem continuar remoto se quiserem, tudo bem? Isso, né, não é, é uma escolha, certo? Para um grupo de referência, mas não, né, incluir um 60, 69, daria um fator 2 aqui de diferença, tudo bem? Mas acho que isso não vai ser muito relevante, mas a gente usou 0,5% como referência, tá? Finalmente, o cálculo do índice de risco em si, certo? Então, a gente pede os três valores que a gente ouviu agora há pouco, né? Então, 200 a 500 por 100 mil pessoas, por duas semanas, o 0,4 da tabela de números secundários e o 0,5% aqui do risco de hospitalização, isso dá um número para a gente do índice de risco de 0,4 a 1, que é compatível com a tirandesa, o 1, que é o nosso limiar de tolerância, então a gente está dentro dessa tolerância, tudo bem? Então, uma última consideração aqui, certo? É o que eu tinha começado a comentar no começo, né, que muitos planos de execução local só vão ser postos em prática agora, alguns deles começaram a ser formulados, né, em algumas áreas só a partir de, acho que agosto, né, quando teve uma primeira sinalização de que a gente podia passar para fase 1 em breve, certo? Então, como eles ainda não estão sendo executados, né, e não foram postos em prática, é importante, nesse momento, a gente minimizar os riscos numa condição relativamente segura, né, em que você pode testar todo mundo toda semana, certo? Que é o que a fase 1 proporciona, certo? A gente testar todo mundo toda semana, e pelo menos esse processo de testagem, ele já está bem consolidado, a gente já tem testagens acontecendo desde abril, a gente já tem um processo para notificar as pessoas em caso de resultado positivo de forma bastante ágil, e isso já está funcionando bem, então a gente confia que deve continuar funcionando bem, e isso garante, ou pelo menos, né, minimiza os riscos envolvidos, tudo bem? Então, bom, só para concluir, a gente avalia, então, que existe condição nesse momento para a gente passar para a fase 1, tudo bem? Acho que era isso que eu tinha para apresentar, eu vou interromper aqui o compartilhamento.
Obrigado.
Acho que é isso, obrigado, gente.
Obrigado, Renato. Eu pergunto se temos alguma dúvida com relação aos dados que Renato colocou, que são os mesmos dados da semana passada, como ele disse, são os dados do boletim da semana passada, e que essa semana praticamente ainda não se alteraram. Né? Então, essa foi a avaliação que o núcleo fez, e eu pergunto se tem dúvidas com relação a essa questão. Caput, por favor.
Boa tarde. Ô, Renato, eu tenho duas perguntas. Uma direta sobre os dados e uma outra indireta sobre capacidade de gerar dados, mas ambas incidem no debate que vai seguir. Então, a primeira sobre os dados, o índice de casos secundários, como você mesmo falou, o da fase 1, ele é especulativo. Né? Ele não é tão frouxo quanto o da fase 2, 3, 4, mas ele é especulativo. E tendo em consideração também o que a gente deliberou na terça-feira, na atualização do plano, que esse tipo de dado deveria ser divulgado com a faixa de confiabilidade dele. Então, a primeira pergunta é nesse sentido. Quer dizer, é especulativo, mas não é algo assim, que é qualquer coisa, né? Ele tem um mínimo de razoabilidade, senão a gente não poderia levar em consideração. Mas qual é, quer dizer, qual a variação que a gente pode considerar razoável para esse dado? Essa é a primeira pergunta. Faça as duas de uma vez, não?
É melhor, né? Caput, é melhor.
Tá. A segunda pergunta é num outro sentido. O que eu acho que a gente vai precisar nessa fase 1 que a gente provavelmente vai entrar, principalmente nessa fase, ter uma alimentação de dados, uma divulgação de dados o mais frequente possível. Né? Eu queria ter uma ideia de qual seria uma frequência razoável, o que o núcleo daria conta de oferecer dados. Eu não tenho ideia, né? Eu gostaria que fosse todo dia, mas assim, não, tô falando, né, só para ilustrar, mas qual que seria uma regularidade razoável de divulgação de dados? Porque o boletim eu acho que demora muito, embora nas fases anteriores, ok, mas acho que no que a gente vai entrar agora, quanto mais frequente for, melhor é. Então a pergunta é só para saber mesmo, qual seria uma regularidade que você acha viável e razoável?
Obrigado, Caput. Vamos juntar. Renato tá anotando. Renato, se vamos fazer bloco de temos dois, vamos ouvir o Federico. Se você achar que está acumulando muito, você me fala, eu interrompo as perguntas. Federico.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e todos. Renato, eu queria saber se seria possível vocês divulgarem quais as bases de dados que vocês estão usando para calcular o índice de risco. Eu digo as bases anteriores, por exemplo, a questão da eficiência da vacina, qual tipo de estudo vocês estão usando para calcular esse tipo de eficiência e quais são os componentes dessa fórmula. Acho que é importante a gente ter acesso a esses componentes de cálculo, se vocês puderem. Eu sei que vocês devem ter tudo isso pronto, né, porque vocês utilizaram eles para fazer os cálculos, então o meu pedido primeiro seria para disponibilizar. E uma questão que acho que tu mencionou, Renato, que tu falou que a testagem também minimiza os riscos, mas o que mais minimiza os riscos é o uso de máscara, é ventilação, são os protocolos gerais e comuns das áreas, né? Então acho que é importante a gente enfatizar isso. A testagem é uma ferramenta fundamental, com certeza eu queria até parabenizar o Núcleo, eu tive a oportunidade de visitar essa semana o laboratório da Márcia, da professora Márcia, foi uma experiência incrível, a Márcia é uma guerreira, uma lutadora, que está fazendo um bem enorme para a nossa comunidade, eu queria parabenizar também todo o investimento que a universidade fez no Núcleo de Monitoramento e Testagem, que é importante, acho que vai gerar dados inéditos sobre a Covid, tem muito potencial. Então, também convido a todo mundo a ajudar a potencializar o Núcleo de Monitoramento e o trabalho muito importante e essencial que eles fazem durante a pandemia. Era isso. Obrigado.
Obrigado, Federico. Por favor, Renato.
Ok. Então, na ordem aqui, certo? Então, a primeira, que é a mais difícil, certo? Do Caput, sobre o intervalo de confiança, digamos, desses valores, né? A gente, eu gostaria de ter uma resposta melhor para isso, mas eu não tenho, assim, eu não consigo estimar, assim, na minha cabeça, certo? Isso daí você pode colocar pelo menos um fator 2 para cima e para baixo, certo? Mas, assim, a gente não tem uma avaliação muito clara ainda desse intervalo, certo? Então, assim, a gente não tem, quer dizer, a gente precisaria de um estudo mais detalhado, e isso é uma coisa que a gente ainda tem que pensar com cuidado. O núcleo ainda não fez um, então isso já vou entrar na segunda pergunta, ainda não fez um planejamento detalhado de como vai trabalhar essa análise daqui para frente, certo? Para saber isso direito, então não tem uma resposta. Eu tenho uma resposta, é baseada mais em intuição, de novo, mais em dados, certo? Então, então respondendo a pergunta diretamente, assim, a minha expectativa é, ou seja, né, fator 2 para cima e para baixo, certo? Mas a gente não tem dados concretos, assim, não tem uma base muito forte para afirmar isso, sabe? Então, assim, eu espero, um dos trabalhos do Núcleo agora é justamente tentar embasar isso com bastante critério, com bastante informação, tá? Então, o GT trabalhou em cima de literatura, não trabalhou muito em cima de dados de informação no campo, certo? Então, era difícil para o GT ter essa avaliação também, tá? Mas eu espero que, da próxima vez, talvez a gente possa ter uma discussão mais informada sobre isso, tá? Não sei, não é uma resposta muito satisfatória, mas é o que deu para fazer, assim, né, de... sobre frequência de atualização, os dados que saem no boletim, certo? Eles são atualizados semanalmente, certo? Então, as bases de dados que a gente usa saem semanalmente. Então, realmente é impossível ter uma frequência maior semanal, certo? A gente tem feito a cada 2 semanas para não impor um ritmo, né? Porque dá um certo trabalho você pegar, sentar, juntar as pessoas, analisar. Então, a gente tem feito a cada 2 semanas. Eu não espero que a gente consiga fazer uma frequência maior do que essa, certo? 2 semanas acho que é o mínimo. E essa parte de avaliação do número de casos secundários, ela exige uma ação de dados... um dos dados maior, eu diria. Então, assim, como eu falei, a gente ainda não sentou para avaliar exatamente como que a gente vai fazer isso em detalhe. Tem ideias várias rolando já e tudo mais. A gente ainda não tem uma metodologia bem definida. Mas eu não espero... Assim, eu já estou adiantando um pouco do que eu acho que vai sair de lá, certo? Então, ainda tem que conversar com o núcleo, mas eu não espero que seja menor e mensal a atualização desse número, sabe? Realmente não espero isso. Então, só para ter uma ideia, assim, tá? A gente tenta divulgar na medida que a gente tiver informação, certo? A gente não esconde, assim, a gente não está segurando informação aqui, certo? Se você quiser a figura 1 toda semana, eu te mando toda semana. A figura 1 eu gero automático, mas... elaboração do boletim, explicação, detalhamento, interpretação e tudo mais, demanda um trabalho que, né, a gente não quer fazer toda semana, tudo bem? Tá. Componente de cálculo que o... Pergunta do Federico agora, certo? Isso daí, Federico, eu acho que o melhor é olhar para o relatório do... Assim, tudo que está no boletim, certo? Análise de incidência e tudo mais... A fonte para você entender aquilo direitinho está na nota técnica que a gente publicou lá no início dos boletins. Então, para esse dado em particular, a gente tem, né, de incidência, a gente está usando aqui, a gente tem um cálculo feito a partir de dados de hospitalizações à base SVEP-GRIP, com nowcaching, que é um trabalho que eu faço lá no Observatório COVID-19-BR, certo? Então, tem bastante literatura técnica para entender isso, eu não vou entrar aqui agora, mas, assim, em princípio, é para estar tudo explicado na nota técnica, essa parte, e as coisas novas, né, risco de hospitalização né, isso daí está nas referências do relatório do GT, certo? Então, eu não sei, a minha recomendação é, tenta procurar isso lá, e aí, se ainda tiver dúvidas de como que apareceu esse número, de onde vem e tudo mais, sempre em contato comigo que eu posso detalhar, tudo bem? Né, outras pessoas também podem detalhar, tá bom? E, finalmente, bom, não foi uma pergunta, mas vocês de fato têm razão, quer dizer, boa parte do, além da testagem, a unidade como um todo tem que aderir aos protocolos de segurança, certo? Então, uso de máscaras, você evitar situações de risco, você, né, enfim... isso daí é fundamental, certo? Então, isso que vai garantir que a gente consiga passar por essa fase sem incidentes e sem gerar um risco aumentado para as pessoas. Acho que era isso.
Obrigado, Renato. Passar para o Daniel, só para complementar uma pequena informação. Daniel, por favor.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e todos. Sobre a questão da estratégia de comunicação, né, como em referência à questão do Caput, como ficou definido no plano de atualização, que é uma responsabilidade do comitê, a gente vai reunir tanto o núcleo quanto o comitê nos próximos dias para adequação dessas tarefas. E uma intenção que nós temos a verificar se viabiliza é que a publicação do conjunto de dados das informações ocorra em tempo real na página do núcleo. Então, tão logo a equipe vá atualizando as bases de dados, isso se publique em tempo real e que continue se gerando o boletim a cada 15 dias. Então, o boletim fica como marco, mas a fonte dos dados pode estar sendo disponibilizada em tempo real, conforme forem gerados. Isso tudo a verificar ainda com o comitê e com o núcleo a possibilidade. É isso, presidente.
Obrigado, Daniel. Eu acho que, como o Renato colocou, né, assim, a grande maioria dos dados aí são dados coletados de fontes oficiais, né, que são sistematizados pelo núcleo, e na medida em que eles vão sendo atualizados, pode ser que alguns dados permaneçam ali por uma semana e meia, duas, né, mas na medida que vão sendo atualizados, vão sendo alimentados aí, até que a gente tenha o boletim propriamente dito, né. Ricardo Andrade, por favor.
Boa tarde a todos e todos. Boa tarde, professor Renato, tudo bem? Professor, queria saber da questão, acho que ela já foi explicada em um momento pela professora Márcia, se eu não me engano, mas só para ficar frisado aqui, porque agora vai aumentar a quantidade de pessoas e de testagens, né? Como que está o trabalho, a quantidade de pessoas, se vai alterar a quantidade de pessoas que vão fazer essa testagem, quantas são agora, quando entrar na fase 1, que esse número aumenta para 2 mil pessoas, né? Como que estão planejando isso, a quantidade de pessoas responsáveis aí no núcleo? Que uma questão que foi colocada para mim, por mais de uma pessoa, que não obteve resposta do teste que fez indo na UFABC. Parece que, se eu não estiver enganado, eu acho que a resposta acaba sendo dada para quem foi positivo, mas se não foi isso, se o professor puder explicar, melhor. E no caso da resposta, como ela está funcionando agora com os terceirizados, se é por e-mail, quem não tem e-mail, se podia explicar essa parte técnica, porque vai aumentar a quantidade de pessoas no campus, né? E como que é essa, realmente a dinâmica e como que ela está funcionando agora com a quantidade de pessoas, e como está sendo preparado para o retorno. E quanto ao núcleo, professor, aí para o professor Dácio, boa tarde, professor, presidente. A portaria de criação do núcleo, se ela existe, que eu fui procurar para ver até os integrantes, o professor Daniel falou em algum momento que era do comitê, mas eu acho que não são as pessoas do comitê. Pode poder explicar isso, por favor? Ou o senhor, o professor Daniel? Obrigado.
Obrigado, Ricardo. Eu diria só que a gente concentrasse mais nas questões que Renato colocou, e a gente pode depois esclarecendo isso, coisas que não só o Renato possa esclarecer. Só para aproveitar o tempo dele aqui nesse sentido. Mas, Renato, por favor, se você puder explicar, senão a gente complementa.
Tá. O que tem acontecido é assim, né, a gente tem, quando tem um caso positivo, nós em geral é o laboratório, né, da professora Márcia, procura, tem um fluxo, agora não me lembro exatamente, acho que primeiro passa pela sessão de enfermagem, certo, e aí essa sessão entra em contato com a pessoa e depois entra em contato com o superior imediato ou o pessoa que cuida da área, por exemplo, né, quando se fala, por exemplo, se a pessoa está usando equipamento multiusuário, então, o diretor da central multiusuário, esse tipo de coisa, certo? Então, agora, em caso negativo, o que é feito é um processo mais lento, E às vezes pode demorar até 2 dias, ou até um pouco mais, não sei se chega a demorar mais de 2 dias, e eu não sei se está sendo notificado por e-mail, eu sei que você pode entrar no Ovidata Saúde, certo? E o resultado do teste fica disponível lá, certo? Não sei se é notificado por e-mail também,
Só uma complementação, eu tenho estado aqui toda semana e recebi ontem, da semana passada, o meu teste negativo por e-mail. Tá? Então, até esse momento, só recebi os testes negativos, né, os resultados negativos, e tenho recebido por e-mail. Realmente, os positivos são o serviço de apoio à saúde, de qualidade da saúde, de enfermagem, é quem faz o tratamento, o comunicado com a pessoa que testou positivo e com os superiores imediatos responsáveis pelas áreas que ela eventualmente circulou. Então, um coordenador de laboratório ou um chefe da sessão, para que tenha ciência primeiro e tome aí os cuidados. Então, é assim que tem funcionado.
Tinha mais um ponto sobre capacidade de testagem, né? É isso? Atualmente, a gente está tendo na faixa de 400 a 150 testes por semana, mas o laboratório, a equipe, tem a capacidade já instalada de testar bem mais do que isso, certo? Não sei se já chega isso, daí acho que só a professora Márcia está bem por dentro dos detalhes, mas assim, não sei se já dá para fazer essa semana 2.000, certo? Já dá para pular para 2.000 direto, mas em breve acho que isso vai ser possível. No esquema atual, certo? Então, não precisa adaptar nada, assim, já está funcionando. Exceto que, assim, a gente não espera e pule de 2.000 já na semana que vem, certo? Então, acho que um lembrete, acho que talvez o Daniel fale um pouco, que tem que ter todos os planos de execução local, publicados, antes de as pessoas retornarem ao campus, não é para todo mundo voltar lá sem plano de execução, não, né? Então, acho que isso eu tinha para dizer.
Obrigado, Renato. É isso mesmo. Tem um detalhe que, na metodologia, os equipamentos, eles trabalham muitas vezes por batelada. Então, muitas vezes, no dia, o número de testes não enche a cartela, o número de pocinhos lá que cabe de análise na batelada do dia. Então, dá sim para você, muitas vezes, duplicar até o número de testes, eu não sei aí a capacidade exata, né, de amostras, de análise simultânea de amostras, mas muitas vezes você consegue ter uma multiplicação considerável com a mesma mão de obra, praticamente, só um pouquinho mais de tempo, né, mas com a mesma mão de obra, porque os equipamentos trabalham por batelada. Então, geralmente são 99, do tempo que eu fazia isso, 99 análises por placa, né. Então, eu não sei, aí depende de equipamento e tudo mais, mas você, muitas vezes, você não tem 99, você trabalha com 10, 20 no dia, 40, 50, e você vai chegar no 99 fazendo praticamente o mesmo serviço, só demorando um pouquinho mais para completar, né, aquelas amostras. Mas esses são detalhes que eu certifico, a professora Márcia colocou aqui, com as condições hoje já instaladas, dadas, com os recursos que temos, nós temos condições de fazer os 2.000 testes semanais, né? Então, os testes são semanais também, não significa que diariamente, né, quem vem para o campus coleta só uma vez por semana. Aliás, é uma orientação que vai ter que ser muito mais detalhada e tal, e dada para todas e todos. Não sei se o Daniel quer complementar alguma coisa.
Não, acho que é isso mesmo, presidente.
Só com relação à portaria da nomeação do núcleo.
Tá, né? Não, não tem portaria, o núcleo está criado pelo próprio ato decisório do Consune, que aprovou o ato 188, que aprovou o plano de retomada gradual. Esse é o marco legal de criação do núcleo.
Mas nós vamos providenciar, sim, até para ter publicidade e estabilidade, o nome de todos os membros que participam do núcleo. Porque, na verdade, o núcleo foi sendo estruturado na medida em que nós fomos demandando algumas capacidades. Por exemplo, um pesquisador se associou ao núcleo na medida em que estava estudando o monitoramento do esgoto doméstico, a partir de um projeto aprovado junto ao CNPq e à Sabesp, né, que é o professor Rodrigo, não sei se ele está com a gente hoje, mas ele está fora. O professor Rodrigo coordena esse núcleo, o grupo de pesquisa de mapeamento, de monitoramento do COVID no esgoto, e ele foi se agregando ao núcleo, especialistas que têm tratado disso. Mas podemos sim, eu acho que agora, a gente tomando o próximo passo, a gente formaliza isso já com a constituição do núcleo mais estabilizada e com esses reforços aí que Renato colocou, né? Pois não, Renato.
É só atualizar a informação aqui, certo? Os resultados ficam disponíveis por e-mail e no Covidata acompanha. O que está tendo atraso é às vezes tem atrasos e está tendo atrasos grandes nos atestados. Tá, então, às vezes, isso é com bastante atraso, chega a demorar mais de mês para chegar o atestado, se a informação é correta. Estou tentando averiguar isso aqui agora, porque isso... tá, então, informação assim, atualizada.
Eu acho que essa é uma informação importante, porque todos os resultados, eles, a rigor, são atestados pela Faculdade de Medicina do ABC, que é conveniada com a gente, para fazer esses trabalhos e tudo mais. Então, assim como nos laboratórios, muitas vezes demora 12, 15, 20 dias para você receber o resultado final, mas no nosso caso, como é um procedimento de monitoramento, para nós o mais importante é comunicar rapidamente o teste positivo, né? E depois, obviamente, a gente vai complementando essa informação com os negativos, aí por uma questão de formalização. Mas é isso mesmo, Renato. Obrigado por lembrar.
Dácio, só fazendo mais uma observação, testes positivos ao contato telefônico, né, com a pessoa, além Sim. do envio do laudo por e-mail, mas o contato telefônico é rapidamente
é
identificado. Né?
O nosso pessoal de enfermagem e assistência social é que faz o contato, até para dar as orientações de encaminhamento, como fazer o isolamento em casa, que serviços de saúde procurar, e quais as providências tomar. Então, esse é um contato pessoal, individual e o mais rápido que se consegue. Tá? Bem, entendo que do ponto de vista das informações que compõem aí esses indicadores, como nós decidimos, os indicadores não são definitivos, mas eles startam a nossa discussão, ou seja, eles são, como o nome diz, indicadores... para se encaminhar, né? Para se encaminhar essa discussão que nós estamos tendo agora, né? Então, eu acho que isso é importante. O Rodrigo quer fazer um comentário, Rodrigo? Eu estou vendo aqui.
É muito rápido, presidente, porque esse contato telefônico que Wagner comenta, né? Ele é feito com a intenção, né, das pessoas serem avisadas o mais rápido possível para que as pessoas com as quais elas tenham tido algum contato sejam avisadas. Né? É assim que a gente contém possível, diminui, né, a possibilidade de transmissão. Então, é isso que vem direcionando todos os esforços do planejamento e da proposta desse fluxo de trabalho. Que vem sendo feito, né?
Obrigado, Rodrigo. Bem, acho que do ponto de vista dos questionamentos com relação a como chegamos às fontes e tudo mais, nós temos isso documentado, né? Como o Renato colocou, desde aquela nota técnica que embasou a construção do boletim, né? Que foi lá para abril do ano passado, quando começou a emitir o boletim epidemiológico, e agora as referências também do relatório do GT e essas referências mais recentes que Renato colocou hoje para nós, que nos dão certa segurança de que estamos tomando decisões baseado em evidências. Eu acho que essa é a discussão, gente. né, de que estão tomando decisões baseadas em evidência. Por outro lado, como o Renato colocou, a produção, principalmente, da informação, dos dados, né, de transmissão local, fugiu o nome, o segundo item aí da formulinha, casos secundários, isso. Dos casos secundários, ele justamente vai depender da análise da nossa capacidade de autocontrole, ou seja, o quanto nós, na medida da retomada gradual, vamos ter disciplina e solidariedade o suficiente para tomar as medidas de proteção que são necessárias para além da vacina. A vacina já nos protege muito dos casos graves, mas, sem dúvida nenhuma, a transmissão depende da nossa atitude responsável e coletiva, que é o uso de máscaras, é a higienização das mãos, é o distanciamento, é a manutenção do distanciamento, evitando aglomerações. E isso em função de cada espaço diferente que nós vamos ocupar na universidade. Desde uma sala sem janela, onde não é possível a permanência de duas pessoas em momento nenhum, mas... e que requer um equipamento, um EPI próprio e tudo mais, mas também em espaços ventilados, abertos, onde uma certa frequência vai ser possível, e a partir disso, ou seja, quando o Renato coloca que nós precisamos gerar dados, é justamente gerar dados no sentido de observar como nós, coletivamente, vamos nos comportar, qual vai ser a frequência de uso de máscaras, qual vai ser o respeito ao distanciamento, o respeito às regras de ocupação dos espaços, para que a gente, apoiado na testagem e apoiado na eficiência dos métodos que nós estamos adotando, nós vamos gerando índices novos justamente nessa avaliação dos casos secundários que são gerados dentro da universidade. Enquanto acompanhamos, obviamente, os índices externos, que aí são dados por dados gerais. E isso nós só vamos conseguir ter efetivamente essas informações quando todas as áreas apresentarem os planos de execução local. Já tem uma portaria da reitoria que solicitou para que todas as áreas, já na perspectiva do avanço para a fase 1, já começasse a elaboração do plano de retomada. Está previsto para na semana que vem as áreas nos entregarem os planos discutidos com suas equipes, ou seja, os planos têm que ser discutidos com as equipes em função do espaço que as equipes ocupam, em função do grupo ampliado de risco, em função da natureza da atividade e da necessidade do retorno presencial e da presença. Esses planos devem prever justamente como cada uma das equipes, nos seus espaços físicos, vão se organizar na retomada gradual dentro dos limites ainda propostos pela fase 1. É importantíssimo que a gente gere esses dados para avaliar a capacidade de execução dos nossos planos, a capacidade de manutenção das medidas de proteção individual para além das medidas da própria vacinação. Tem o seguinte, como nós, na terça-feira, não foi nem semana passada, né? Na terça-feira, esse conselho definiu o grupo de risco ampliado, né? Os novos critérios do grupo de risco ampliado em função justamente da vacinação, da vacinação e as mudanças de potencial que o grupo de risco tem. É importante que cada uma das áreas façam aí uma checagem se as informações estão compatíveis com o novo grupo de risco ampliado, né? Nós vamos tomar providências na segunda-feira de passar uma orientação, talvez dando mais alguns dias, para que as áreas façam essa avaliação a partir da nova definição do grupo de risco ampliado, porque em alguns casos pode haver alguma pequena ajuste, modificação, e aí as áreas vão ter um plano mais efetivamente estabelecido, mais próximo da realidade ou refletindo a realidade que se pretende executar, né? Então, os planos de execução vão ser fundamentais justamente para a sequência das nossas avaliações. Outro aspecto que nós decidimos também no plano de retomada é que o plano de comunicação com a comunidade, ele vai ser discutido imediatamente com o comitê executivo para que a gente gere peças de comunicação dirigidas para os diferentes públicos, para técnicos, para docentes, para alunos e alunas, para as atividades de administração, para as atividades de pesquisa, para as atividades de extensão, para as atividades de recreação, que não é o caso nesse momento, mas orientações nesse sentido, enfim, para os diferentes grupos e para as diferentes atividades que nós vamos começar a intensificar na universidade, é importante a gente fazer um plano de comunicação, uma comunicação, inclusive, seguindo recomendações de alunos e alunas nesse próprio conselho, mais dirigidos, né, a esses públicos, de tal forma que sejam mais inteligíveis, mais claras e tal. E, ao mesmo tempo, só reforçando o que já foi dito, né, enquanto continuamos com o plano de testagem e monitoramento, no nosso caso, uma capacidade de testagem muito significativa e de altíssima qualidade, inclusive está passando por um processo aí de avaliação de patenteamento do próprio método que foi desenvolvido pelos grupos de pesquisa aqui da universidade, associados aos outros métodos de monitoramento e testagem, que, como eu falei, o método de monitoramento de COVID no ar e o método de monitoramento de COVID no esgoto, o que nos dá a possibilidade aí de ampliar nosso monitoramento, aí não só individualmente, mas tendo um retrato da comunidade mais geral. Isso tudo nós vamos disparar a partir da aprovação justamente da mudança de fase, que é a proposta do ato decisório que nós estamos discutindo aqui hoje. Então, a minha proposta é que a gente faça um encaminhamento da decisão de aprovar esse ato decisório, autorizando a mudança de fase, e a partir disso, e a partir da publicação dos planos de execução local, conforme tão previsto no plano de retomada, a partir da publicação dos planos de execução local, só a partir daí é que nós vamos ter condições de estar efetivamente retornando grupos de servidores, de docentes e de alunos para as atividades previstas e para o plano de execução colocado. Os recursos materiais necessários para a execução desses planos, eles justamente têm que estar colocados pelas áreas técnicas. As áreas técnicas é que no plano de execução local tem que estar especificando se existe alguma necessidade especial, além do protocolo básico de máscara, álcool gel e distanciamento, se há necessidade de algum aporte especial. A Prefeitura Universitária já tem conversado com as áreas sobre isso, já fez uma primeira coleta, mas isso também é dinâmico. Isso também é dinâmico. Essas recomendações mesmo também vão se aprimorando na medida que nós vamos conhecendo mais, foram se aprimorando muito. Todo mundo lembra que nos primeiros meses a discussão se era necessário ou não o uso de máscaras e a ênfase que se dava para a contaminação por contato. Havia uma certa paura até de todo mundo no que diz respeito ao contato, quando ao longo da pandemia estudos científicos foram demonstrando que a eficiência era muito maior do uso das máscaras do que do próprio contato, embora o controle do contato e a higienização das mãos continue sendo uma prática necessária. E, de novo, vai depender da adesão de cada um de nós, de cada um e cada uma de nós, para essa prática. Nós aprovamos a necessidade de demonstração da vacinação para a entrada no campus. Acho que todos estão acompanhando algumas polêmicas geradas por um parecer do Ministério, da consultoria jurídica do Ministério da Educação, acerca da possibilidade ou não de exigência do passaporte vacinal, né, como estão sendo chamados. A resolução nossa foi publicada, ela não está questionada neste momento. O parecer é um parecer bastante genérico e que está causando bastante controvérsia. Então, na verdade, o que nós temos que fazer, o que a gestão tem que fazer, é discutir justamente como nós vamos operacionalizar os mandamentos aí do plano de retomada nosso. E é na execução disso é que nós vamos ter que fazer uma avaliação se haverá ou não questionamentos na aplicação do nosso plano. Então, é fundamental que todos nós informemos a nossa situação vacinal. Pelo menos, o primeiro passo é informar a nossa situação vacinal. Eu, por exemplo, estou com as duas doses, eu estou completamente imunizado com duas doses há mais de 14 dias. Então, essa informação é importante a gente sistematizar e, a partir daí, nós vamos nós vamos estabelecer como se dará esse controle à luz do que foi colocado no nosso plano de retomada aprovado há duas sessões atrás. E, ao mesmo tempo em que nós vamos estar discutindo no CONCEP, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, os detalhes do planejamento da gestão acadêmica para essa retomada, como nós já incluímos alguns parâmetros aqui no plano de retomada, mas é o CONCEP o espaço dessa discussão, tanto do ponto de vista da gestão acadêmica, como onde a regulação da acadêmica é parte dessa gestão, no dia 13 de outubro, ou seja, semana passada, nós tivemos a publicação de uma lei, tá? Foi promulgada, deixa eu achar aqui, é a Lei 14.218, de 13 de outubro de 2021, é uma lei super curta, onde ela estabelece que o regime excepcional de ensino remoto e todas as condições que nós estabelecemos até o ano 2020 e até agora 21, elas poderão ser executadas até o fim do ano letivo de 2021. Entendam, não é dezembro de 2021, é o ano letivo de 2021, que não coincide com o ano civil, né? Mas que nós vamos ter que fazer uma avaliação. Há uma movimentação já, junto do próprio Ministério da Educação e do Conselho Nacional da Educação, para que essa interpretação seja estendida para o ano também de 2022, porque algumas universidades que adotaram o ensino remoto muito mais tardiamente que outras, ou seja, começaram a adotar o ensino remoto em final do ano passado, estão hoje executando o segundo semestre de 2020. Então, esse calendário está ainda um pouco controverso também. Mas essas são discussões que nós vamos ter que discutir, que travar no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, a minha proposta é que a gente possa encaminhar pela votação do ato decisório, autorizando, então, que a gestão tome todas as providências, desde o plano de execução local até o plano de comunicação para a comunidade. O plano de monitoramento e testagem já está em execução e, sobretudo, a gente tenha a sinalização para que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e mais do que isso, as áreas de gestão acadêmica da PROGRADE, da PROPG e dos centros e as coordenações de curso possam seguir com o planejamento das matrículas e tal. Nesse sentido, eu queria pedir para a professora Fernanda dar um informe com relação a essa questão, Fernanda.
Bem, boa tarde a todas e todos. Sobre o planejamento didático da graduação, como a gente já vem informando esse conselho, o levantamento de informações necessárias para a gente pensar a possibilidade de oferta de alguns componentes presenciais à luz da resolução 245 do CONCEP, já vem sendo feito há um tempo, nós já temos esse planejamento organizado, estamos em processo de coleta das últimas informações, especialmente com relação à gestão das vagas e da frequência semanal dos discentes nos dois campi, de acordo com os limites da fase 1. Então, se nós passarmos de fase, se a mudança de fase for aprovada, nós conseguiremos consolidar o planejamento que tem como prazo final, o final da próxima semana, para que a gente possa alimentar o sistema de matrículas e viabilizar as matrículas para acontecerem do dia 12 ao dia 16 de novembro. Então, nós precisamos dessa definição para executar o planejamento. As coordenações de curso, as direções de centro, a equipe da Prograde, da divisão acadêmica e da coordenação geral dos cursos de graduação e da coordenação dos laboratórios didáticos, está, então, na expectativa dessa definição para que a gente possa executar o planejamento. E o nosso prazo limite realmente é hoje, né? A gente não tem mais como adiar o cronograma pensado para a graduação, nós não temos como adiar as matrículas pensadas do dia 12 ao dia 16 de novembro, de modo que nós temos que terminar o planejamento didático até meados da próxima semana. É isso, Dácio. Eu gostaria também de aproveitar e passar a palavra para a Andrea, que é a chefe dos laboratórios didáticos úmidos, porque a Andrea tem alguns detalhamentos importantes para a gente entender, né, a complexidade e toda a rotina que envolve a preparação dos laboratórios para que a gente possa recepcionar atividades didáticas, recepcionar os discentes de forma adequada e viabilizar a oferta desse planejamento que está sendo feito para essas disciplinas de laboratório presenciais, caso a gente aprove a fase 1 no dia de hoje.
Boa tarde.
Passar a palavra para a Andrea. Eu queria depois que a gente concentrasse na discussão acerca da tomada de decisão do nosso conselho. Andrea.
Boa tarde. Em adicional às questões da divisão acadêmica para viabilizar a matrícula, pensando no planejamento do início, né, das aulas em fevereiro de 2022, em adicional, nós da equipe das coordenações de laboratórios didáticos úmidos, secos e de informática também estamos pensando na organização dos laboratórios para receber os alunos em fevereiro. Nós temos uma lista, né, de atividades que estamos prevendo no plano de execução local, que envolve a organização de móveis e equipamentos para melhoria da ventilação natural dos espaços, a verificação do estado dos equipamentos, pois estão parados desde março de 2020, a organização de material de consumo que foi recebido nesse meio tempo, instalação dos softwares para os laboratórios de informática. Também tem uma reorganização que estamos planejando para melhorar a gestão de riscos químicos nos estoques de reagentes. Então, pensando na temporalidade, agora se aproximando dezembro e janeiro, que são épocas que muitos servidores têm férias marcadas e que são férias que não podem ser remarcadas para o decorrer de 2022, pensando nas aulas práticas. Então, para nós das coordenações de laboratórios didáticos também, é importante ter esse prazo agora, né, pensando de como retomar o trabalho no mês de novembro, para poder organizar os espaços para receber melhor as aulas práticas em fevereiro.
Obrigado, Andrea. Eu vi que Maria Gabriela tá inscrita. Eu queria, depois da fala de Maria Gabriela, fazer a proposta de encaminhamento, então, da nossa votação, se não tiver mais esclarecimentos com o Renato em especial. Maria Gabriela.
Obrigado, professor Dácio. Boa tarde a todas e todos. Na verdade, uma fala breve no sentido de reiterar as preocupações da professora Fernanda Cardoso e a posição do SEX no sentido de que a gente estamos trabalhando com um prazo muito restrito, então há urgência, de fato, nessa deliberação E essa é uma manifestação que vem, inclusive, atendendo aos apelos e às angústias mesmo de várias das coordenações que estão muito pressionadas com esse prazo muito exíguo, com essa, enfim, né, com todo esse quadro que nós estamos vivendo. Então, é mais nesse sentido da gente poder retomar e, sobretudo, porque a posição da direção é essa, de que a fase 1, nesse momento, parece bastante factível, dadas as condições já apresentadas, as informações já trazidas. Era essa a posição. Obrigado.
Obrigado, Gabriela. Não tendo mais inscrições, e aí corroborando a fala da Gabriela, o diretor Marcelo também está reiterando na mesma linha, eu queria colocar em regime de votação o ato decisório que está apresentado como pauta dessa sessão. O conselheiro Rony Matos pede um esclarecimento. Rony, eu pediria que você, o seu pedido de esclarecimento, dissesse respeito à decisão que nós vamos tomar. Os encaminhamentos operacionais e tudo mais, nós podemos continuar o tempo necessário para que a gente possa esclarecer. Por favor, Rony.
Prezado senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras, não tem como desvincular uma coisa da outra, senhor presidente. Eu fiz um questionamento na última reunião para a mesa e para a gestão da universidade sobre o que está sendo feito. Eu não obtive resposta e, enquanto conselheiro deste conselho, eu solicito uma resposta, tá? Eu não acho que a gente tem que se ater à votação agora sem uma resposta do que um conselheiro pediu, tá? Eu fiz um pedido para saber como está o andamento, porque eu acho muito importante. Eu não me sinto à vontade de fazer uma votação dessa maneira, autorizar uma mudança de fase, sem que não seja detalhado como está sendo os protocolos de segurança. O que foi adotado pela gestão, tá? E para mim foi muito blá, 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 e não teve nenhuma resposta. Não tive resposta. Né? Um conselheiro não pode ficar sem resposta, senhor presidente. Né? Então, eu pergunto novamente à gestão da universidade, ao presidente da mesa, né? O que está sendo feito? Quais os planejamentos já adotados pela universidade? Tá? São vários questionamentos, né, senhor presidente? Referente às compras de EPI, adequação das salas de aula, das áreas administrativas, né? Manutenção de ar-condicionado, troca de filtros, fila de distanciamento, né? Restaurante universitário também, né, senhor presidente? Eu me preocupo muito. Enquanto conselheiro, eu estou extremamente preocupado, senhor presidente, de autorizar uma passagem de fase, tá? Então, mais uma vez, senhor presidente, eu solicito resposta ao meu questionamento feito na última reunião e frisado novamente agora, senhor presidente.
Pois não, Rony. Com relação aos planos de execução local, eu pensei ter sido claro, mas acho que não. Existe uma orientação, uma portaria para que cada área elabore o seu plano de execução local, colocando ali todos os condicionantes de segurança necessários para a retomada da fase 1. Se existe alguma dúvida, é importante que cada servidor, cada servidora, procure a sua chefia, converse com a sua chefia e pergunte como está o desenvolvimento do plano de retomada de execução local. Isso é uma responsabilidade de cada uma das chefias, que já encaminhou genericamente as necessidades básicas de todas as áreas, ou seja, já foi concluído o pregão para os EPIs de máscaras NB95 e equivalentes, com sucesso. Já foram adquiridos o álcool gel e os dispensers necessários nas medidas estabelecidas pela Prefeitura Universitária. As questões de salas de aula, elas vão ser definidas em fevereiro. Em fevereiro estarão estabelecidos as necessidades. Precisamos entrar no campus para poder tomar todas essas providências. A fase 1 não está colocando todas as questões em funcionamento. O restaurante universitário não está colocado em funcionamento na fase 1. Não é disso que nós estamos falando. Então, é importante que seja esclarecido junto aos responsáveis por cada uma das áreas. Volto a repetir, os planos de segurança locais, eles são locais. Os planos, os condicionantes gerais para a segurança do campus estão sendo tomados, estão tomados. Nós não temos fila nos campus inteiros. Nesses locais, os responsáveis por atendimento que demandem a situação de filas devem indicar, então, a colocação da sinalização necessária. A manutenção de ar-condicionado não foi paralisada, os contratos de ar-condicionado estão funcionando, os filtros de ar-condicionado estão sendo todos mantidos e estabelecidos. O mapeamento de ventilação já foi feito no ano passado, está à disposição de todos os chefes de seção, de todos os responsáveis por estabelecer os planos de execução local previstos desde novembro do ano passado. Então, senhor conselheiro, é importante que a gente estabeleça como nós vamos operar essa situação. E, mais uma vez, conforme recomendado pelo grupo de trabalho que subsidiou a revisão desse nosso plano de retomada gradual, é importantíssimo que a comunidade se aproprie dessas informações, vá atrás dessas informações. Alunos e alunas, procurem seus orientadores de pesquisa, procurem os coordenadores dos laboratórios onde vocês executam as pesquisas, procurem os diretores de centro responsáveis pelos laboratórios, quando os centros são responsáveis pelos laboratórios. Procure a pró-reitoria de pesquisa quando os laboratórios são de uso comum, centralizados por ali. Procurem os coordenadores dos projetos de extensão para que possam fazer os seus planos de execução local. Não há como exigir um único plano de execução local. Isso está publicado numa portaria, solicitado com prazo, inclusive, acabei de citar, dia 25 era o prazo para a entrega desse plano. Dadas as mudanças do grupo de risco ampliado que fizemos na última terça-feira, é importante que cada responsável pelas áreas faça uma revisão, verificando se há algum ajuste necessário em função da revisão do grupo de risco ampliado. Nesse plano de execução local, estarão estabelecidos quem são as pessoas, que espaços elas ocuparão, se tem condições de distanciamento ou não, se farão revezamento ou não. Por favor, procurem os responsáveis por cada uma das áreas que há mais de um mês já estão trabalhando nesse estudo e que só a partir da deliberação deste conselho poderão colocar em execução. Fora disso, ficará no estudo e nós não vamos gastar dinheiro para compras desnecessárias se não forem indicados nesses planos. E como eu disse, se o plano não for publicado, a área não volta. Então, precisa que os planos serão publicados no momento em que as condições necessárias para sua execução estejam dadas. Estamos dizendo, garantimos, temos trabalhado dioturnamente para garantir as condições de retorno seguro, mais do que seguro, monitorado, coisa que nenhuma instituição ou raríssimas instituições estão fazendo. Então, eu peço, por favor, informem-se, procurem as suas áreas que já estão fazendo esses estudos e, por favor, colaborem na elaboração desses estudos, na indicação das necessidades, para que a gente possa ter o retorno mais tranquilo e mais seguro possível, que é esse o desejo de todas e todos nós. Eu não sei se tem, Carol e Daniel, alguma outra informação que eu omiti.
Não, presidente.
Ah, e volto volto a dizer que é fundamental que a gente estabeleça um plano de comunicação a partir desse momento, orientando justamente cada uma das atividades que estão previstas no plano de retomada na fase 1, ou seja, não são todas. Nós vamos ter que discutir isso paulatinamente na medida em que formos avançando as fases. Tem mais inscritos?
Não.
Bem, eu não vejo mais inscrições, então eu volto. Ricardo, por favor.
Professor, é bem rápido e não vai atrasar e nem vai mudar a votação, a gente faz já já. Mas seria importante, se possível, o senhor ou o professor Daniel não explicar as próximas fases ou o que está dependendo dessa votação. E é isso que eu tinha perguntado outra hora e eu não entendi a dinâmica mesmo. O que está sendo feito agora, exatamente agora, com as pessoas que estão indo lá. Como está fazendo? A pessoa é exatamente explicando a dinâmica. A pessoa pegou, deu positivo, está sendo informada quem mais, qual que é. Pode até citando exemplos, obviamente, sem citar as pessoas, mas só para a gente entender... Como que é, assim, vai ser avisado só a pessoa, vai ser avisado o setor, ou está sendo, se o senhor, já entendi que o senhor falou que está sendo discutido em cada setor, eu estou dizendo o que está acontecendo agora, entendeu? Mas só para acalmar, assim, a gente, para mostrar uma votação mais tranquila e até mais leve, no caso das máscaras, até para saber se quantas compraram, se elas vão ser disponibilizadas, só uma geral, assim, antes da a gente votar, e a gente vota todo mundo tranquilo. Tá bom, professor? Obrigado.
Com relação à testagem, eu volto a repetir o que Renato já explicou e Daniel explicou. A testagem está sendo feita semanalmente, todas as pessoas que coletam, fazem a autocoleta e deixam no ponto de entrega e são avisadas imediatamente no momento em que o resultado positivo sai. O laboratório não entra em contato com as pessoas, quem entra em contato com as pessoas é o serviço de saúde da universidade, faz o contato direto com a pessoa que testou positivo, para que ela tome as providências no sentido de se resguardar e resguardar as pessoas do seu entorno, e comunica o superior imediato ou o orientador ou orientadora, no caso dos alunos, para que o orientador ou orientadora e os superiores imediatos avaliem que providências têm que tomar no sentido também de preservar eventuais contatos que tiver. É isso que tem acontecido hoje. Se você chega aqui, você tem aqui em Santo André e em São Bernardo, você tem as caixas de teste e a sequência é essa. Com relação, qual foi o outro aspecto, desculpe?
As máscaras.
Com relação às máscaras, a SEST finalizou, a SUGEP finalizou o processo de aquisição. Com relação a álcool gel e os dispensers, a Prefeitura Universitária já finalizou essas aquisições e estará disponível para os servidores e servidoras que estarão vindo para cá. Com relação a alunos e alunas que não tenham condições de adquirir esses equipamentos, nós já colocamos que a PROAP está tomando providências para que tenha um auxílio que permita todos os alunos e alunas que não tenham condições de adquirir esses equipamentos individuais possam ter acesso também a esses equipamentos seguros. Os demais detalhes específicos de cada área estão sendo colocados no plano de execução local. Esses ainda não existem. Aqui, na reitoria, eu tenho álcool gel, máscara e estou aqui numa sala ventilada sozinho. Então, esses são alguns os protocolos que estão sendo estabelecidos hoje e que agora, no plano de execução local, eles devem estar sendo detalhados por cada uma das áreas, para que a gente possa ter a execução programada. Então, essas são as providências, dizendo que todos que entram no campo, alunos, alunas, professores, técnicos e trabalhadores em situação de terceirização têm sido testados semanalmente e orientados todos da mesma forma. Não é só por e-mail, é por telefone inicialmente e depois por e-mail, no caso dos atestados, principalmente os negativos. Então, quero crer que dei as informações, pelo menos as que nós temos agora, e precisamos justamente estar acompanhando e monitorando os próximos passos para que a gente possa ter a realização, a continuidade das nossas atividades. Então, não vejo mais ninguém inscrito, nenhum conselheiro ou conselheira inscrito. Quero colocar, então, a proposta em votação. O ato decisório, vocês receberam o texto proposto, ele está amparado no plano de retomada aprovado e no grupo de risco ampliado também aprovado e publicado já nos atos decisórios desse conselho de sexta-feira e de terça-feira passados. Então, em regime de votação, só temos uma proposta em votação, então os favoráveis permaneçam como estão e os contrários e abstenções registrem, por favor, no chat, votos contrários e abstenções.
Eu gostaria depois de declarar meu voto favorável.
Pois não, Caput. Não vejo nenhuma manifestação. Declarações de voto podem ser feitas na sequência, então. Então, aprovado por unanimidade o ato decisório que estabelece a mudança de fase da fase 0 para a fase 1. Agora, então, vamos trabalhar no sentido de orientar toda a comunidade de quais os procedimentos a serem adotados. O primeiro deles é: não voltem aos seus trabalhos antes dos planos de execução local devidamente publicados. Dúvidas, entrem em contato direto com os superiores imediatos, com os responsáveis das suas áreas, por cada um e cada uma das atividades a serem desenvolvidas. Por favor, Caput, depois o Rony.
Rapidamente, eu votei favorável, votei com convicção, apesar de considerar que o nosso principal indicador, como foi, ficou claro ainda hoje, ele é incerto, né? Ele está ainda incerto, e dependendo dos valores do índice lá de casos secundários, ele poderia estar fora do parâmetro tolerável que a gente indicou. Então, essa incerteza é inerente à nossa decisão. Mas, apesar disso, eu votei favorável por um fator que eu acho que é central, eu gostaria de deixar registrado, que eu acho que essa é, pela situação que a gente vem presenciando interna e externamente, é a nossa talvez única ocasião, ou única janela, de fazer um retorno com esse grau de cuidado, de testagem, de monitoramento, que vai servir não só para essa primeira fase, como também vai servir para as demais. Eu acho que se perdêssemos essa ocasião, poderíamos correr o risco de ter um retorno muito mais atabalhoado e muito mais crítico. Esse é um fator que foi decisivo para o voto favorável, que eu tenho convicção que a gente vai fazer um retorno bastante cuidadoso e responsável. Essa é a minha declaração de voto.
Obrigado, Caput. Rony Matos.
Senhor presidente, nós também votamos favorável, né, porque vemos essa necessidade, sim, de avançar de fase, né, e pelas justificativas que foram dadas pelo presidente, né, ao questionamento que eu já tinha feito numa reunião passada, né, porque a mim, enquanto conselheiro deste Conselho Máximo, Eu posso fazer questionamentos a uma área específica? Sim, posso, né? Mas eu acho que eu tenho que questionar a gestão da universidade para saber como está sendo num todo, de ter um panorama. Eu acho muito importante a gestão vir e deixar claro para a gente todo esse panorama que está sendo. E agora o professor Dácio trouxe para a gente, né? Então, professor Dácio, eu agradeço as informações prestadas pelo senhor, tá? E falar também na justificativa do voto que eu fiz todo esse questionamento, né? Por nós, eu e a Vanessa, estarmos preocupados, né, com a questão dos protocolos de segurança na universidade, tá? E também quanto ao planejamento das aquisições, né, dos equipamentos, dos materiais, tá bom? Então, foi nesse sentido, senhor presidente. Obrigado.
Ah, desculpe, eu estava com o microfone fechado. Eu vi aqui escrito do conselheiro Rony Mioto, só um chamamento aqui. Presidente, quer fazer uso da palavra, é isso?
Sim, presidente, mas é sobre uma outra questão. Eu não sei se a reunião será encerrada agora. Só queria destacar agora, no final da reunião, a fala da professora Fernanda, que é pró-reitora de graduação, que também foi seguida pela Andrea, sobre as aulas presenciais, né, que foi uma questão que o senhor não chamou a atenção aí no final da fala, que é importante que as pessoas entendam que haverá uma indicação clara por parte da Prograde de quais são as disciplinas que terão aulas presenciais e que os professores não estão autorizados a convocarem seus alunos para as aulas presenciais, porque senão a gente vai perder o controle, não vai conseguir cumprir o plano com o número de testes disponíveis, a não ser que haja uma mudança de fase mais à frente, mas mesmo assim precisa ficar claro que não pode haver um descontrole nesse aspecto. Muitas pessoas estão ansiosas, mas a verdade é que haverá uma lista de quais são as disciplinas que são presenciais, muito também por causa dos estudantes, né? Eles não podem ter uma disciplina presencial e logo em seguida uma disciplina à distância, porque senão eles não vão conseguir fazer atender as duas. Então, acho que a gente precisa ter essa clareza e explicar isso para a comunidade, porque a professora Fernanda citou essas questões, mas isso precisa ficar mais explícito para que as pessoas não tomem atitudes unilaterais. Então, eu gostaria que o senhor enfatizasse essa questão, por gentileza.
Correto, conselheiro. Como a conselheira e pró-reitora Fernanda Cardoso colocou, o planejamento da gestão acadêmica está sendo feito, conduzido pela Pró-Reitoria de Graduação, pelos centros, pelas coordenações de curso da graduação e da pós-graduação, também com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, justamente no que diz respeito ao planejamento da matrícula. E vai ser fundamental que na matrícula esteja claro quais são disciplinas presenciais e quais são disciplinas que ainda seguem no próximo quadrimestre remoto, porque ainda não temos condições de retomada plena das disciplinas presenciais. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ser fundamental para orientar, inclusive, os alunos e as alunas, de qual vai ser a movimentação que cada um, e o planejamento pessoal que cada um e cada uma deve fazer para a retomada dos seus estudos no próximo quadrimestre. Esse quadrimestre seguimos e vamos concluir com as disciplinas remotas que estão sendo oferecidas, mas para o próximo quadrimestre, então, tem um conjunto de disciplinas indicadas pelos coordenadores dos cursos e que está orientando justamente o processo de matrícula. Então, quero crer que no sistema de matrícula, na matrícula, vai estar indicado quais disciplinas dessas serão oferecidas presencialmente e quais disciplinas ainda serão oferecidas no modo remoto. Lembrando que as disciplinas presenciais vão ter os seus planos de ensino próprios, considerando justamente as medidas de segurança, conforme a Andrea colocou, que precisam ser tomadas providências de organização dos laboratórios pelos técnicos, para tanto na revisão de equipamentos, mas também na preparação de materiais que já foram adquiridos, materiais de consumo para essas disciplinas adquiridos, e que vão ser, então, vão estar embasando o planejamento aí para o próximo quadrimestre e para os próximos quadrimestres. Tem registros aqui da conselheira Roberta e da conselheira Renata, estão registradas as justificativas, então, e o conselheiro Capucci se inscreveu novamente. Por favor, Capucci.
Então, não tem mais nada a ver com a votação, acho que a gente encerrou esse assunto, né? Eu não sei como vai continuar a reunião, entendi que a gente ia continuar um pouco, se houvesse ainda coisas a dizer. Eu quero fazer um registro e uma reflexão, posso seguir, não? Não sei, não quero atrapalhar o andamento. Olha,
não, a votação está encerrada, está aprovado o ato decisório, aí, sim, na medida em que houver pedidos de esclarecimento e tal, temos mais algum tempo, podemos conversar. Sem problema.
Se puder contar meu tempo a partir de agora, eu só queria fazer, então, primeiro um registro e depois uma rápida reflexão. O registro, eu gostaria de colocar aqui, como a gente viu, a aprovação foi por unanimidade, o que mostra que, contrariamente ao que foi dito, às vezes por alguns conselheiros ou em listas de e-mail, de que havia interesse em não retorno, não se sustenta. Nas listas de e-mail, em particular, foi muito desagradável ver algumas falas, algumas escritas, acusando pessoas de interesses outros. Quer dizer, atitudes levianas e irresponsáveis, espero causadas pelo estresse da pandemia, que a gente deveria evitar na universidade, né? Um pouquinho mais de confiança. Acho que a gente atingiu, para essa decisão, um documento bastante sólido que vai nos dar mais segurança em tudo que se segue. Então, esse é o registro que eu gostaria de fazer. A reflexão, agora saindo do âmbito das competências do Consune, mas eu acho que é meio um apelo e meio uma reflexão. A gente vai vivenciar agora, nos próximos anos, situação excepcionalmente normal, né? Um normal excepcional, um normal diferente, tanto com o lado presencial como o lado remoto. A gente, acho que a universidade tem que pensar em algumas questões que apareceram e a gente foi tratando de maneira emergencial e urgente, pensar de maneira mais permanente, pensar fora da caixinha, né? Eu acho que seria interessante, talvez nesses meses que a gente tem de preparação, sem prejuízo das questões burocráticas, a gente organizar a nossa forma de funcionar natural, GTs ou congressos, algo desse tipo, chamando especialistas para pensar certas questões. O lanço uma, por exemplo, instrumentos avaliativos. A gente ainda vai conviver no mundo remoto. A gente vai continuar improvisando. A gente está improvisando, às vezes bem, às vezes mal. Então, acho que a gente precisa buscar isso. A professora Márcia colocou uma coisa fora de contexto na reunião passada, mas legítima também, e que eu também tinha pensado, conversei com o Jerônimo Schumacher a propósito. A prioridade deverá provavelmente ser no primeiro quadrimestre para as práticas, mas será que a gente não consegue pensar componentes curriculares com calendário diferente, condensar em dois ou três momentos para poder atender um público maior? Então, assim, na busca dessas soluções alternativas, eu acho que a gente tem que se colocar de maneira intencional, buscar caminhos para gerar soluções e não somente adequar os usuais passos, que eu estou chamando de burocráticos, sem nenhuma ofensa. Então, eu queria fazer esse apelo e ver se a gente aproveita esses meses para pensar fora da caixinha e achar outras soluções, tanto para o presencial e tentar recuperar o tempo perdido e o acúmulo que a gente tem, quanto para o remoto, para a gente conseguir adotar práticas mais uniformes, mais consensuais, com maiores garantias para os nossos estudantes. Isso que eu queria colocar. Obrigado, presidente.
Obrigado, Capucci. Aproveitando o ensejo, Capucci, eu acho que tem duas grandes questões que nós temos que começar a discutir, sem dúvida, enquanto retomamos, né, as atividades, mas que estão marcadas por essa nossa experiência da pandemia e das atividades remotas. A primeira delas é o ensino híbrido. Nós temos que definir isso, nós temos que conceituar isso, nós temos que discutir prós e contras disso, e discutir a medida de que nós vamos internalizar alguns aprendizados nas nossas práticas pedagógicas e práticas que não são recomendáveis e que nós não devemos alterar nos nossos projetos e tal. Eu acho que essa é uma grande discussão que nós temos que abrir para, a partir das nossas experiências, êxitos e desacertos, mas que, sem dúvida nenhuma, é uma agenda que nós precisamos fazer. A outra é com relação ao teletrabalho. Sem dúvida nenhuma, temos que também acelerar, eu diria, essa discussão sobre o teletrabalho, as vantagens, as desvantagens, as limitações, os potenciais e como nós vamos, se vamos, regulamentar essa prática entre nós. Então, sem dúvida, nós não podemos, ao mesmo tempo em que nós reorganizamos as nossas práticas a partir das necessidades da atividade presencial, outra questão que você colocou do ponto de vista pedagógico, a questão das avaliações e os métodos de ensino mesmo, né? O ensino apoiado, não necessariamente remoto, mas apoiado em como as tecnologias podem nos ser virtuosas e nos apoiar no aprimoramento pedagógico, sem dúvida, eu acho que são pontos que estão na pauta e a gente vai ter que desenvolver. Existe uma discussão encaminhada pelo Ministério da Educação, isso no início da pandemia, e eu me declarei publicamente contrário àquela discussão naquela ocasião de implementação, de aumento de vagas do ensino superior através da EAD. Eu declarei isso textualmente, escrevi um ofício para a Secretaria de Ensino Superior, dizendo que eu achava inoportuno, naquele momento, nós colocarmos isso em debate, porque nós estávamos com muita dificuldade de implementar adaptações para o ensino remoto, e aquela discussão, naquele momento, contaminaria ainda mais a discussão toda. E nós temos que fazer uma discussão acerca disso, porque não podemos botar como panaceia, como a educação à distância para todas as questões da educação. Então, são pautas, sem dúvida nenhuma, que a gente vai ter que se organizar e estar levantando isso. Conversei ainda hoje pela manhã com alguns reitores e reitoras do Sudeste, da região Sudeste, para que a gente possa promover alguns debates públicos, seminários e discussões, reflexões acerca de algumas dessas pautas. Nós estamos trabalhando algumas dessas questões. Mas obrigado por levantar. O Daniel pediu para fazer um esclarecimento e depois a Roberta pediu a inscrição.
Obrigado, presidente. Eu não quis alongar a discussão antes para não... Não conturbar a questão da votação, mas sobre os prazos de resposta dos testes, né? E aí, para deixar bem claro, os testes, os primeiros resultados, todos estão sendo enviados às pessoas que fazem o teste pela equipe de promoção à saúde da PROAP e também com o apoio da equipe psicossocial, da seção de psicossocial da PROAP, né? Então, são servidoras e servidores da universidade, devidamente capacitados, cuja qualificação profissional é a mais adequada para fazer esse tipo de comunicação. Os resultados positivos, eles recebem um telefonema e um e-mail imediato, e nesses casos positivos, o laudo laboratorial, no geral, chega no dia seguinte. Então, nos casos positivos, que são o mais urgente, que a gente faça a comunicação para evitar a circulação do vírus na universidade, a pessoa é avisada imediatamente e o laudo, no geral, chega no dia seguinte, né? Os negativos, né, é que acabam demorando um pouco mais justamente pela priorização da informação dos positivos. Só queria dar essa informação que o Renato acabou mencionando que, às vezes, os laudos demoram um mês. Na verdade, a Faculdade de Medicina, que é a nossa parceira, tem emitido os laudos bastante rapidamente, por uma questão de priorização da segurança das pessoas, é que nós estamos dando absolutamente toda a atenção e prioridade na informação dos casos positivos, isso que vem sendo feito pela equipe da PROAP. Era só esse esclarecimento para não deixar uma informação parcialmente equivocada aqui para os conselheiros, presidente. Obrigado.
Obrigado, Daniel. A Roberta Kelly está inscrita.
Boa tarde a todas e todos presentes. Eu quero muito agradecer ao professor Armando Capucci por essa sua fala última, mas também por todos os, por diversos posicionamentos que ele tem nesse conselho, que são sempre bastante respeitosos e que trazem, né, na posição de docente que ele ocupa neste conselho, né, posicionamento das minorias, né, entre aspas, né, os TAs e os alunos, mas falo agora pelos TAs, e muitas vezes são falas que corroboram bastante com a nossa luta. E aí, continuo também a minha fala no sentido de colocar que realmente os e-mails da lista têm sido discussões bastante pesadas, né? Mas eu quero trazer uma outra visão, né? Uma visão de que durante todo esse tempo os TAs trabalharam bastante. Sempre tem sido um período bastante sobrecarga, né? Eu mesma sempre trabalhei tarde e noite, e aí agora durante as manhãs eu dedicava, né, ao meu filho, às minhas questões. Agora houve uma inversão, mas na cabeça dele não. Então, sempre a gente no trabalho remoto não está fácil. Apesar dos comentários que a gente tem ouvido, né? E nem uma vez aqui falamos que não queríamos voltar. Então, nosso posicionamento hoje, votando a favor do início da fase 1, ele vem também nesse sentido de evidenciar o nosso compromisso com o trabalho, o nosso compromisso com a comunidade interna, né? E o nosso compromisso com o serviço público. Né? Entendemos que nesse momento estamos todos sendo pressionados, ainda que estejamos defendendo o direito a um retorno seguro, e disso não podemos abrir mão. Né? Corroboro com a fala do professor o professor Dácio, quando ele traz a questão do trabalho remoto, né, e quero só, ainda que entenda que acho que a fala dele não foi nesse sentido, mas quero deixar registrado que acho que temos que encaminhar as discussões, mas não aceleradamente, como muitas vezes os temas são colocados aqui no Consul. Chegam e parece que a gente tem que votar rapidamente. O debate ele é sempre muito saudável. As divergências, numa sociedade como a nossa, elas são inevitáveis, porque são diversas realidades, né? Então, quero colocar a importância, sim, de trazermos a questão do trabalho remoto, a importância, sim, de valorizarmos a categoria TA desta comunidade que vem trabalhando muito e constantemente, e solicitar que o Consul esteja sempre aberto ao debate honesto, ao debate respeitoso, né, e que abarque sempre que possível as diferenças. Obrigada.
Obrigado, Roberta. Pode ter certeza que esse tem sido o meu esforço permanente de manter o Consul em um espaço de debate respeitoso e garantindo espaço de fala para todas e todos os representantes. Eu acho que isso é obrigação nossa. Então, eu vi que Ricardo se inscreveu novamente. Por favor, Ricardo.
É bem rapidinho, professor. Agradecer a fala do professor Daniel agora. Eu tinha pedido ela antes, mas não era para atrasar nada, era exatamente para acalmar. As respostas que ele deu aí são as respostas que eu já obtive dentro do comitê, mas eu achava importante o Consul, as conselheiras e os conselheiros saberem. Então, por isso que eu fiz a pergunta novamente. E também o senhor a pergunta sobre as máscaras. Eu tinha informação já, mas eu achava que faltava essa informação bem clara, principalmente hoje, porque hoje era o dia da votação, e assim, concordando plenamente com o professor Capucci, com a Roberta, principalmente na fala sobre as listas, né, os e-mails bastante pesados, às vezes, tratando como se fosse um fla-flu aqui, e nunca foi. A gente está junto aqui, está junto no comitê, está junto pelo bem de toda a comunidade. As divergências têm que ocorrer aqui, porque faz parte do conselho, né? E era só para agradecer aqui a fala, e a pergunta não foi nada para... Era exatamente para isso, eu sabia exatamente a resposta do professor Daniel, e a mesma do professor Dácio, mas eu acho que o conselho todo precisava, sabe, para ficar tudo mais leve. Obrigado, viu, professor?
Obrigado, Ricardo. Acho que a gente pode, Ricardo, para facilitar a conversa, inclusive, né, a gente colocar também as informações e os esclarecimentos que nós temos para que a comunidade toda e peça a ratificação que a gente muitas, com certeza vai dar nas informações que vocês também são fontes de informação, representantes dos segmentos, representantes no comitê, representantes de vários outros espaços, são fontes legítimas de informação e nós, com certeza, corroboramos. Eu agradeço, Ricardo, a tua colocação, então. Tá bem. Não temos mais inscritos, eu queria, então... Só temos uma manifestação de agradecimento aí à Secretaria-Geral, na figura da Carol, da Carolina Pinho, e à equipe da Secretaria-Geral, que, sem dúvida nenhuma, tem se desdobrado nessas nossas reuniões, tanto que demandam bastante tempo de organização antes e depois também de organização dos documentos produzidos e das discussões todas. Queria reforçar aí essa lembrança e agradecer a dedicação aí do apoio que nós, de todos os técnicos e técnicas que apoiam a execução das nossas reuniões do Conselho Superior. Tá? Então, obrigado aí, Gilberto, pela lembrança, que eu faço as minhas palavras também, essas palavras de agradecimento. Eu queria, então, tendo em vista que nós superamos a pauta proposta para a reunião de hoje, agradecer a todas e a todos e desejar um bom final de semana e que a gente comece a semana que vem, então, trabalhando no sentido de organizar no que couber os nossos trabalhos da fase 1, conforme previsto no nosso plano de retomada. Muito obrigado a todas e todos, um bom final de semana, fiquem bem e continuemos nos cuidando com máscara, distanciamento e cuidados gerais. Obrigado.
Boa tarde a todos e todas.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde. Bom final de semana.